As we wrap up 2025, one thing's clear. Uncertainty isn't temporary. It's the world we live in now. Noble Gold Investments helps Americans protect what they've built with real gold and silver, holding value when everything else feels uncertain. Visit NobleGoldInvestments.com and take your first step toward a safe future. This holiday season, when you open up a qualified account, you'll receive 10 one-ounce commemorative silver holiday coins. Visit Noble Gold today.
Past performance may not be indicative of future results. Investing in precious metals, including gold, involves risks. Consult with your tax attorney or financial professional before making an investment decision.
I always feel the pressure to find the perfect gift for my relatives. In this case, whether you're sending an unforgettable gift or treating yourself to everyday perfection, Omaha Steaks delivers the world's best steak experience. For me, I'm not just into steaks. I like all types of meat. That's why I'll usually get the winter's bestseller pack. It comes with juicy fillets, chicken breast, pork chops, and even burgers. Omaha Steaks offers unrivaled quality and variety, and every bite is backed by their 100% guarantee. A family-owned company with over 100 years of experience in the meat industry. Save big on unforgettable gifts with Omaha Steaks. Visit omahasteaks.com for 50% off site-wide and earn an extra 20% off select favorites during their cyber sale. And for an extra $35 off, use promo code YUM at checkout. That's omahasteaks.com, promo code YUM at checkout. Terms apply. See site for details. Go to omahasteaks.com to get 50% off site-wide plus an extra 20% off select favorites and more limited-time deals during their cyber sale. And use promo code YUM at checkout for an extra $35 off. Minimum purchase may apply. See site for details. A big thanks to our advertiser, Omaha Steaks.
Salve, camaradas, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todo mundo que tá chegando aí. Vamos chegando, meu povo. Salve. Matheus fala, Jones, queria votar em tu, mas sou de São Paulo. Relaxa, camarada. Em breve, qualquer pessoa do Brasil vai poder votar na gente. Camaradas, já temos mais de 100 pessoas acompanhando. Primeiro, eu quero desejar uma boa noite a todas e todos que estão acompanhando a gente no Brasil inteiro, né? Everybody from Brazil, vamos aí. No Brasil inteiro, a galera de São Paulo, a galera do Paraná, a galera da Bahia, a galera do Rio, a galera de Minas, a galera do Ceará, a galera do meu queridíssimo estado de Pernambuco, a galera, inclusive, de Minas Gerais, mas que não mora em BH, muito triste, e por aí vai. É um prazer estar com todos vocês aqui. Galera de Mossoró também, queridíssimo, né? Rio Grande do Norte, Maranhão. Vamos lá. Camaradas, vejam. Eu acho que tem muitas coisas importantes para a gente debater, né? Sobre a conjuntura brasileira. Eu vou começar com a primeira, né? Veja bem. Eu lancei um vídeo no canal que o tema é carnaval e pandemia, é o que não te contaram, né? Um vídeo que eu gostei muito da repercussão, eu acho que foi um vídeo que eu consegui acertar a linha de intervenção nesse debate, acho que eu consegui acertar bem qual é a perspectiva que a gente vai colocar, né, nesse debate. E algumas coisas me preocupam e algumas coisas me deixam tristes. Vamos lá. Algumas figuras da esquerda brasileira realizaram nos últimos dias intervenções lamentáveis sobre esse debate de carnaval e pandemia, tá ligado? E aí, note bem, eu vou dar só um exemplo. O companheiro Chico Alencar, né, que é vereador do PSOL lá do Rio de Janeiro. O Chico Alencar, ele fez um tweet, ao meu ver, muito infeliz, em que ele comemora o adiamento do desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro, né? Escolas de samba foi ficou bom, né? O adiamento do desfile das escolas de samba. E ele faz isso sem maiores considerações. E aqui, veja, gente, eu acho que a gente está 2 anos de pandemia, uma situação muito difícil, o país está numa situação muito complicada e a gente está cansado. Sabe, a gente está cansado, é natural isso acontecer, sabe? Isso é isso, são 2 anos de pandemia, a vida está uma merda, muito difícil, a gente não vê a hora disso acabar, a gente está desgastado. Todo mundo que você conversa, porra, a galera que fazia exercício, deixou de fazer exercício na pandemia, quem fumava começou a fumar mais, quem bebia começou a beber mais, começou a dormir pior, tem um sono pior, quem tomava remédio tinha problema de ansiedade, depressão e a porra toda piorou, sabe? Então assim, eu entendo isso, velho, tá uma merda, tá tudo ruim e tal, a gente quer logo que acabe. Só que objetivamente a gente tem que perceber que não é só por parte do governo Bolsonaro representando a burguesia brasileira. A nível de estados e municípios, a gente não vem tomando as políticas mínimas adequadas para superar a pandemia, porra. Então é um ponto que, modéstia à parte, eu sou um dos poucos que vem tocando, que é a questão, por exemplo, do transporte, porra. É muito difícil a gente querer que a pandemia acabe e a gente falar com a classe trabalhadora sobre a importância de não se aglomerar, de não se cuidar, de fazer o isolamento social, quando todo dia o trabalhador e a trabalhadora tá pegando trem, metrô e busão lotado. Camaradas, eu já pesquisei, e isso pesquisas informais, é claro, né? Enfim, mas já fiz essa pergunta no meu Twitter, no meu Facebook, no Instagram e agora no vídeo, mas assim pro canal, sobre carnaval e pandemia. Meu irmão, não tem um estado que a galera não fale, ó, bicho, a lotação dos ônibus e a demora aumentou durante a pandemia. Isso é um fenômeno nacional, tá ligado? Isso é um fenômeno nacional, porra. Em praticamente todos os estados aumentou a lotação dos ônibus e aumentou o tempo de espera pelos busões, tá ligado? O que, que as empresas fizeram? Frente a uma relativa redução da demanda, para manter e aumentar a taxa de lucro, reduziram o número de ônibus nas linhas. Então, se antes numa linha você tinha 7 ônibus servindo essa linha, joga para 4, joga para 5, tá ligado? E aumenta a margem de lucro ou mantém. Então, assim, objetivamente, no Brasil inteiro, inclusive nos mal chamados governos progressistas, tá ligado? Você não teve um cuidado mínimo para fazer com que os ônibus deixem de ser roteador de Covid. Aí a gente vai dialogar com a classe trabalhadora esquecendo disso, é? A gente vai chegar para seu Zé, para Dona Maria, e vai dizer assim: não aglomere. É só isso mesmo. Tome vacina, use máscara. Não, veja, tomar vacina é fundamental. Usar máscara é fundamental. Mas como é que a gente vai ganhar o coração e a mente da classe trabalhadora quando todo dia tá seu Zé e Dona Maria pegando busão lotado, janela fechada, gente tossindo, umas máscaras de pano cebola que a galera usa no busão, gente com o nariz pra fora, gente com boca pra fora, gente tossindo no busão e nada acontece, porra. Aqui em Pernambuco tem um suposto governo progressista, né? No estado, né, que é do PSB, o governador é Paulo Câmara, a vice é a Luciana Santos, do PCdoB, mas tem participação também do PT e do PDT. Aqui em Pernambuco, a lotação dos ônibus aumentaram. Tempo de espera pelo busão aumentou. A categoria de rodoviários no Brasil inteiro é uma das que mais pegou Covid. E aí começa aí o primeiro problema. É muito difícil você superar a pandemia com a situação do transporte. E é muito difícil você dialogar com a classe trabalhadora, você dizer para seu Zé Dona Maria, ó, não pode tomar cerveja no final de semana. Não pode ir para o barzinho no final de semana, aglomerar. Não pode ir para show. Você vai dizer assim, menino, mas não pode ir para show? Vai tocar eu todo dia pegando busão lotado. Aí no vídeo do meu canal, alguém falou assim: ah, Jones, isso parece argumento bolsonarista. É argumento bolsonarista não, pô, entender a consciência da classe trabalhadora. tá ligado? A consciência imediata, a experiência empírica da classe trabalhadora. Veja, eu li os documentos, eu li, li e leio os documentos da OMS. Só que eu não posso falar com um trabalhador na parada de ônibus, eu não posso falar com um trabalhador na praça, partindo do pressuposto que ele, assim como eu, leu os documentos da OMS. Tipo assim, que porra é essa, tá ligado? Eu tenho que dialogar com a classe trabalhadora partindo da sua realidade concreta e imediata, tocando as contradições que esse trabalhador e essa trabalhadora vive. Essa é uma das primeiras contradições fundamentais. Segunda coisa, o Brasil não tem testagem em massa, gente. A gente não está fazendo uma política de acompanhamento da contaminação comunitária. O mais básico dos serviços que seria fundamental para acompanhar a contaminação do Covid, como por exemplo o trabalho das... Agentes comunitárias, desculpe, gente, deu um branco. Trabalho das agentes comunitárias, que seria fundamental para fazer um registro, um mapeamento da contaminação comunitária em cada comunidade. Meu irmão, não aumentou o número de agentes comunitárias, não se deu treinamento específico, qualificado para essas profissionais, não se garantiu nem sequer o básico, por exemplo, de equipamentos de EPI com máscaras PFF2 para as agentes comunitárias da maioria dos estados. Inclusive, eu debati isso no meu vídeo, gente. Profissionais de saúde estão tendo que comprar máscara e luva do próprio bolso, porque está em falta. Tá ligado? Até coloquei um documentário da Fiocruz que mostra, no Rio de Janeiro, enfermeiras que tiveram que comprar máscara do próprio bolso, porque o governo do estado não está garantindo nem sequer máscara para as enfermeiras trabalharem, pô. Profissionais de saúde trabalhando com Covid e usando máscara de pano. Obrigado. E aí, um processo de cada vez mais empobrecimento da classe trabalhadora, aumento do desemprego, redução do poder de compra do salário mínimo, crescimento da miséria, crescimento da pobreza. Aí as prefeituras e os governos do estado anunciam o cancelamento, o adiamento do carnaval e não anunciou nenhum plano de renda para a população, especialmente para a classe trabalhadora envolvida na economia, na cadeia produtiva do carnaval. Aí vai o prefeito, bonito, vai falar assim, aqui em Recife, né, o João Campos, não, o carnaval está adiado, talvez a gente faça em agosto, maio, setembro, outubro, por aí vai, massa, beleza, o carnaval está adiado, né, suave. É uma decisão, inclusive, sensata do ponto de vista sanitário. Agora me diga uma coisa. E os trabalhadores e trabalhadoras que dependem do carnaval para sobreviver? A galera que vende só cerveja, a galera que vende comida, a galera da cultura que se apresenta, os instrumentistas, os artistas, os grupos de coco, de maracatu, as orquestras, a galera que trabalha com fantasia, enfim, toda essa cadeia produtiva do carnaval, que depende dessa festa, inclusive, para gerar renda, para sobreviver durante quase que boa parte do ano, né? Porque vocês vejam, gente, a gente tem várias famílias que tiram do carnaval a renda da sobrevivência quase que do ano inteiro, tá ligado? Como é que fica essas famílias? Não tem anúncio nenhum, né? Aí a gente não cobra dos prefeitos e governadores, não. Sabe? Aí o prefeito bonitinho, aí vai andar do Pai da Vida e fala assim: o desfile tá adiado. Aí a gente vai bater palma. Perguntei: ei, prefeito, vem cá. Sim, qual é a política de renda pra população? Qual é a política de renda pra população? A população trabalhadora, a população que depende do carnaval pra sobreviver. Qual é a política de renda enquanto o desfile das escolas de samba tá adiado, como no Rio de Janeiro? Ou enquanto o carnaval está adiado, como aqui em Recife, em Olinda? Qual é a política de renda para a população? Aí tem umas coisas, meio Fantástico Mundo de Bob, que é assim, o cara fala para a população, use máscara e lave as mãos. Lave as mãos como, gente, se não tem fornecimento de água? Eu conversei hoje de manhã no Instagram com um rapaz que mora em Olinda, próximo da praça onde sai o Homem da Meia-Noite, e ele falou que em Olinda... final do ano passado, passaram 15 dias sem água. Tá ligado? Aí, pô, é muito fácil imaginar um mundo abstrato, uma visão meio de classe média, meio pequeno burguês, em que todo mundo tem água em casa. Não tem, gente. Os governos do estado, nem sequer buscaram garantir um fornecimento regular de água e nem levantaram esse debate. As empresas de energia continuam cortando a energia das famílias. As escolas, a política de continuar produzindo a merenda e distribuindo para os alunos, mesmo sem aulas presenciais, demorou muito para começar. Na maioria das cidades, na maioria dos estados, só começou no final de 2020. Começo de 2021. Tá ligado? E aí ainda tem um agravante a mais, que é: se proíbe o carnaval de rua, acaba-se com os shows públicos, adia ou cancela desfile de escola de samba, mas libera show privado, libera camarote. Aí que fuleiragem é essa? O Covid ele não pega se você tiver com pulseira VIP no braço, não é? O Covid só pega em carnaval de rua, né? O Covid só pega na ladeira de Olinda. Se tiver no carnaval do camarote, no camarote não pega não, o Covid não. Aí a gente vai entrar num discurso fácil, abstrato, dizer assim: ah, cancelou o carnaval, adeu o carnaval, graças a Deus, venceu o bom senso. Peraí, né, gente? Sabe? Tipo assim... E a classe trabalhadora? Oi, tudo bem? Vocês lembram da classe trabalhadora? Sabe? Aí, pô, não tem política de renda, não tem testagem em massa, não tem mudança nos transportes, não tem distribuição de kit de máscara e álcool em gel para a população, não tem regularização do fornecimento de água, não tem política de combate à fome, não tem absolutamente nada e tem ainda liberação de carnaval privado, de camarote, tem liberação de jogo de futebol, tem liberação de culto e igreja, tem liberação de show da porra toda, só não pode ter o carnaval de rua, desfile das escolas de samba e a gente vai bater palma pra isso. Aí, velho, tem que ter cuidado pra não fingir preocupação sanitária e, na verdade, avançar na camarotização do carnaval. É isso que tá acontecendo. Veja, em nome de uma suposta preocupação sanitária, está se avançando na camarotização do carnaval, criminalizando o carnaval de rua, criminalizando os elementos mais populares e democráticos do carnaval, e favorecendo as festas privadas. Aí o Rio de Janeiro, que adiou o desfile das escolas de samba, vai ter, aliás, teve um show agora no final de semana para mais 10 mil pessoas, com artista sertanejo, artista pop, não sei o que. Aí, porra, aí você quer dizer pra Dona Maria, você quer conversar com a classe trabalhadora, você quer chegar assim e dizer assim: ó, tu não pode brincar o carnaval, não, por causa do vírus. Mas vai ter show privado pra 10 mil pessoas. Aí, porra, bicho. Tá ligado? E aqui em Pernambuco, o prefeito de Olinda, o professor Lupércio, e o prefeito de Recife, o João Campos, foram pra televisão dar entrevista coletiva e falaram assim: não, o carnaval tá adiado, mas festas privadas é com o governo do estado. Não que com o governo do estado, bando de covarde. Que o papel de um prefeito realmente preocupado com a situação sanitária, com a saúde, é ir pra televisão, ir pra coletiva de imprensa, chegar assim: ó, a gente vai adiar o carnaval, nesse momento não dá, tem essa e essa política de renda que a gente vai implementar, tem essa e essa política de melhorar o combate à pandemia, e a gente cobra do governo do estado o cancelamento de todos os shows e festas privadas de carnaval. Todo show e festa privada de carnaval. Aí os caras vão pra televisão, não fala disso, joga a bola pro governo do estado. O governo do estado vem com a malicinha pra dizer assim: não, a gente vai avaliar, vai reduzir a permissão. Peraí, pô. Vai reduzir o número de pessoas no show e vai ter todo mundo com vacina e com testagem. Teve uma conversa aqui em Pernambuco, o secretário de saúde veio dizer que em Pernambuco todo show privado ia ter, ia ser exigido a testagem 24 horas. Na moral, vocês acham mesmo que vai ter um show de 1.000 pessoas, aí todo mundo vai fazer testagem antes? Acham mesmo? Na moralzinha mesmo assim. Fala aqui pra mim. Vocês acham mesmo que vai rolar isso? Alguém vai falar assim: eita, ó, hoje é quinta, amanhã é sexta, tem um camarote, eu vou aqui fazer o meu teste de Covid antes de ir pro camarote. Pelo amor de Deus, né, gente? Na moral, como o pessoal fala, pra cima de moar, tu vai meter uma conversa dessa. Então, assim, gente, o papel das esquerdas é, em momentos como esse, levantar os interesses da classe trabalhadora, é defender os elementos populares e democráticos do carnaval, é falar da renda da classe trabalhadora, é falar do transporte, é defender os profissionais da saúde que não têm o básico de materiais para trabalhar e que estão com seus salários congelados. E alguns, inclusive, estão tendo redução de salário. É defender o fornecimento regular de água. É fazer cumprir a determinação do STF que não se corte a luz elétrica da população pobre durante a pandemia. É garantir uma política de segurança alimentar. Gente, Pernambuco tem 10 milhões de habitantes. Desses 10 milhões de habitantes, você tem 2 milhões de pessoas que estão entre insegurança alimentar e fome. Então é muito massa. Muito dizer assim: use máscara e tome vacina. É fundamental, de novo, usar máscara e tomar vacina. A maior pessoa que está passando fome, ela tem grana para comprar uma máscara boa? Cadê a política do governo do estado de distribuição de máscara, gente? Cadê a campanha do governo do estado, campanha educativa e massiva, pelo uso de máscara, pelo distanciamento social, pelos cuidados básicos, dando as condições para a classe trabalhadora ter esse cuidado? Tá ligado? Aí eu vou bater palma em abstrato para adiamento e cancelamento do carnaval? Teve umas duas pessoas que não entenderam bem o que eu falei no meu vídeo. Que eu fiz todo um debate e aí no final eu falo que não tem que ter carnaval. Veja, eu acho que do ponto de vista sanitário, não tem que ter carnaval não. Tranquilo. Agora, o que se está se colocando em debate pelas prefeituras e pelo governo do estado não é segurança sanitária. É a desculpa da pandemia para avançar na camarotização do carnaval. E ainda existe uma denúncia circulando aí pelo Twitter. Dei uma lida em algumas matérias e tal. Não vi uma comprovação muito firme, mas o pessoal está denunciando na internet que o adiamento do desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro é porque a dona Rede Globo não conseguiu vender todas as cotas de transmissão do desfile das escolas de samba. Então vão adiar para garantir que a Rede Globo tenha tempo de vender todas as cotas de patrocinadores na transmissão do desfile. Então veja, se isso for verdade, o bagulho é mais grave ainda, tá ligado? É mais grave ainda. Se for isso mesmo, se essa história for real, assim, o bagulho entra na dimensão do absurdo. Entra na dimensão. Aliás, já é absurdo. Entra na dimensão do mais que absurdo. Entra na dimensão do surreal. Entra na dimensão do inacreditável futebol clube, tá ligado? Percebe a gravidade disso? Então, assim, né, gente? Pelo amor de Deus, o mínimo que se espera de alguém de esquerda, o mínimo que se espera de alguém socialista, o mínimo que se espera de alguém comunista, é lembrar da classe trabalhadora, né? Tá ligado? Na hora de fazer os debates, como o debate do carnaval, o mínimo que se espera de alguém que se diz de esquerda é lembrar da classe trabalhadora. E aí, de minha parte, eu, enquanto militante PCB e pré-candidato ao governo do estado aqui de Pernambuco, eu vou continuar levantando esse debate com a perspectiva da classe trabalhadora, levantando o debate sobre a questão do transporte, que quase ninguém fala mais, né? Continuar levantando esse debate, que não é aceitável que os transportes coletivos continuem funcionando como roteador de Covid. E para piorar, aqui em Pernambuco vai ter aumento de passagem esse ano. Quer dizer, a burguesia e o governo do PSB vai tentar empurrar um aumento de passagem, né? As empresas de ônibus falaram num aumento de passagem de 22%. E aí é aquele velho teatro, né? As empresas colocam uma proposta de aumento monstruosa. O governo do estado diz que negociou, empurra um aumento de 15% e diz assim, ó, eu reduzi o aumento, eu consegui negociar para baixo. Conversa, tá ligado? Então veja, os trabalhadores rodoviários estão entre a categoria que mais pegou o Covid, o transporte cada vez pior, cada vez mais lotado, cada vez mais demorado, cada vez mais precário, os caras ainda querem subir a passagem. Aí, qual é o discurso dos empresários? O discurso dos empresários é, não, o diesel subiu muito, por isso tem que aumentar a passagem. Veja, é verdade, o diesel subiu. Por que o diesel subiu, gente? Por causa da política do PPI, instituída pelo Michel Temer e mantida pelo governo Bolsonaro. No meu canal, eu fiz uma live com o professor Eduardo Costa Pinto, em que eu explico por que... Eu explico não, né? Na verdade, o professor Eduardo Costa Pinto explica por que o preço dos combustíveis está subindo cada vez mais, o que é o PPI, o que a gente deve defender para acabar com o PPI. Qual deveria ser o papel de um governador comprometido com a classe trabalhadora? Um governador que não é um governador das empresas, mas sim um governo que é do povo e para o povo. O governador dizia assim, meu irmão, não vai ter aumento nenhum, porque é o governador que decide o aumento, porque o Conselho Metropolitano de Transportes, a maioria é do governo do estado, então o governo do estado decide se vai ter aumento ou não. O governador ia para a televisão, convocava uma coletiva de imprensa e dizia assim, ó, não vai ter aumento nenhum. Classe trabalhadora está com a renda cada vez menor, desemprego está crescendo, não é justo ter aumento, o serviço já não é bom e o aumento é por culpa da política do PPI. Eu, enquanto governador de Pernambuco, cobro ao governo federal o fim dessa política do PPI e uma política de preços na Petrobras baseada no custo nacional de produção de derivados do petróleo. E levantava o debate com a sociedade pernambucana e brasileira, jogava pressão para o Congresso e para a presidência para acabar com o PPI. E se os empresários de Pernambuco quisessem chorar, quisessem reclamar, vá reclamar com o presidente da República, vá reclamar com Paulo Guedes, vá reclamar com a presidência da Petrobras. Aí, o Paulo Câmara, que é serviçal da máfia dos transportes, não fala nada, tá calado, como sempre, né? Tá calado, como sempre. E ao contrário do que disse Romário sobre Pelé, calado ele não é um poeta, né? Continua desgraça. E não tem posição nenhuma. Deixo claro aqui, a gente vai fazer esse debate durante o ano inteiro, o debate contra o PPI. Pelo fim dessa política antinacional que está subindo o preço da gasolina, subindo o preço do diesel, impactando no preço dos alimentos, aumentando a inflação, contra o PPI, por uma política nacional de produção de petróleo e derivados para baixar o preço dos combustíveis e dizer para as empresas de ônibus, zero aumento. Zero aumento. Aí alguém fala assim, mas Jones, aí as empresas de ônibus poderiam boicotar, poderiam mesmo, se juntar, fazer um boicote aos transportes públicos de Pernambuco. Aí caberia ao governo do estado ir para cima, acusar as empresas de formação de cartel e tomar essas empresas pra cima, criar uma empresa pública de transporte, uma empresa pública com real participação popular para garantir um transporte digno, um transporte de qualidade, com passe livre, com segurança sanitária e com boas condições de trabalho para os trabalhadores rodoviários. Esse é o debate comprometido com a classe trabalhadora. É o debate que a gente está colocando, é o debate que a gente vai colocar durante o ano inteiro. Porque veja, gente, a gente se acostumou com a mediocridade, se acostumou com a covardia. Se acostumou com a covardia. Porque é isso. Ah, não, mas o preço do diesel aumentou 44% nos últimos 2 anos. Realmente aumentou, gente. Aumentou por causa do PPI. Aumentou por causa dessa política para gerar lucro para os grandes acionistas da Petrobras do Brasil e de fora. Aí a lógica do governo progressista, do PSB, do PCdoB, do PT e do PDT é gerir o esquema da burguesia e garantir que nenhum setor da burguesia perca dinheiro. Então, a grande burguesia do Brasil e de fora ganha dinheiro com a política do PPI, aí a burguesia das empresas de transporte aqui de Pernambuco não pode perder dinheiro por causa do aumento do diesel. Vamos aumentar a passagem. Quem é que perde? A classe trabalhadora. É engraçado que esse tal de governo progressista, ele é um gestor de perdas para a classe trabalhadora. Ninguém da burguesia pode perder dinheiro. Uma classe trabalhadora pode. Já repararam essa lógica dos caras? Ninguém da burguesia pode perder dinheiro. Ninguém da burguesia pode ter prejuízo. Ninguém da burguesia pode ter redução de lucro. Mas a classe trabalhadora pode se fuder. A classe trabalhadora, ela pode pegar o nível lotado. Ela pode estar pegando Covid no ônibus. Os trabalhadores rodoviários podem estar se fudendo. A classe trabalhadora pode pagar passagem mais cara. Pode passar mais tempo na parada de ônibus. E aí, velho, tem uma série de consequências que é até difícil a gente avaliar, porque a gente não tem pesquisa. Mas veja, são coisas básicas e lógicas. A partir do momento que, por exemplo, os ônibus demoram mais para passar, porque foi reduzida a frota, as pessoas vão passar mais tempo na parada. Vão passar mais tempo na parada de ônibus à noite. Tá ligado? Por exemplo, qual é o impacto disso no aumento de assaltos, no aumento de casos de violência contra a mulher? A gente não tem dados sobre isso, mas eu tenho certeza que se tivesse uma pesquisa ia mostrar a inter-relação disso. As empresas de ônibus, para manter seu lucro alto ou lucrar mais, reduzem o número de ônibus nas linhas, as pessoas passam mais tempo na parada para conseguir pegar o ônibus, passam mais tempo numa parada de ônibus à noite, o ônibus demora mais a passar. A consequência disso, o número de assaltos e o número de casos de violência, de agressão contra mulheres que estão na parada de ônibus à noite esperando uma hora e meia, 40 minutos, 2 horas para o ônibus passar. Tá ligado? Então assim, se a gente fosse ter uma pesquisa sobre isso, eu tenho certeza que ia ficar muito claro a inter-relação entre as duas coisas. Então, para além do elemento mais chamativo, imediato, você tem uma série de outras consequências. Por exemplo, consequências que a gente pode pensar também. Quanto mais tempo o trabalhador e a trabalhadora leva no ônibus, esperando para voltar para casa, esperando para pegar um ônibus, tá ligado? Menos tempo ele tem para dormir. Menos tempo ele tem para fazer um exercício físico. Menos tempo tem para ficar com os filhos. Vai estar mais estressado. A saúde piora. Sabe, é uma cadeia de consequências e coisas que não são tão visíveis, mas se a gente parar para ter um olhar mais abrangente, a gente vai ver que, para além do Covid, que já é grave, porque as pessoas estão morrendo por causa dessa política no transporte, você tem uma série de consequências. Por exemplo, imagine a situação de uma mulher trabalhadora que é mãe e, por causa do patriarcado, o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa fica principalmente nas costas da mulher. Aí essa mãe, essa mulher, que antes levava 2 horas para voltar do trabalho, ela agora está levando 2 horas e meia, ela agora está levando 3 horas, porque os ônibus estão demorando mais. Quando ela chega em casa mais tarde, porra, vai ter trabalho da desgraça. Aí ela vai dormir mais tarde, ela tem menos tempo para fazer as coisas. Todo o impacto que isso tem na saúde, na vida familiar, na qualidade de vida dessa mulher, sabe? As consequências múltiplas, que aí envolvem também depressão, envolvendo um cansaço, um esgotamento físico mais rápido, problemas de envelhecimento, por aí vai. Até a camarada Júlia Rocha, ela tá aqui no chat, a Júlia soltou um vídeo hoje sobre parar de fumar, né, sobre como parar de fumar. Eu acompanho muito os debates que a camarada Júlia faz, né? Então, por exemplo, parece um negócio que à primeira vista não tem conexão, né? Mas quanto mais tempo demora um trabalhador, uma trabalhadora no transporte coletivo, quanto pior o transporte coletivo, maior é a chance dessas pessoas, por exemplo, terem dificuldade de parar o tabagismo. Mas vão ter a qualidade de vida pior, vão ter menos tempo, vão estar mais estressada e por aí vai. Percebe? Então, assim, a gente se acostumou com a lógica de política covarde, que é, vamos para a linha de menor resistência, vamos defender vacina e máscara e acabou. Não, pô. A burguesia, ela aceita vacina e fala, use máscara. É massa, né? Use máscara, massa, beleza. Massa, não, vacina e máscara. Tamo junto, é nóis. Agora a gente quer também botar a mão nos transportes. A gente não aceita essa situação nos transportes. A gente não aceita. Vamos ver? Tá ligado? Então, assim, a gente tem que parar de aceitar essa lógica conformista, essa lógica fácil do debate, essa lógica de não colocar o dedo na ferida, essa lógica da política covarde, porque é isso em última instância, sabe, gente? É uma lógica covarde de fazer política, é uma lógica que não enfrenta o X da questão, não vai a fundo, e é uma lógica cômoda também, porque, veja, teve um colega aqui no começo dessa live que colocou petistas com Jones. Inclusive, agradeço o apoio, camarada, agradeço o seu voto nessa eleição. Mas veja, não é só o Bolsonaro que é um negacionista não, viu, gente? Eu quero perguntar do fundo do coração pra vocês. Você que é de Pernambuco, como eu, você que é da Bahia, você que é do Ceará, você que é do Piauí, você que é do Maranhão, você que é do Rio Grande do Norte, que são governos progressistas. Teve uma mudança no transporte, gente, durante a pandemia? Teve uma política de distribuição de máscara, álcool em gel? Foi regularizado o fornecimento de água? Qual é a política de renda para a população? Quais são as políticas de combate à fome? Aliás, esse consórcio Nordeste, que agora é presidido pelo Paulo Câmara, esse consórcio Nordeste, ele fez uma campanha pelo fim do teto de gastos. Ele fez uma campanha, uma mobilização dos governadores do Nordeste para uma mudança na política fiscal do país, com a volta do investimento público massivo e, por exemplo, com o fim da PPI na Petrobras. Então, assim, né, gente? Bolsonaro, sim, é um fascista, é um desgraçado, é um miserável, faz toda a política negacionista e assassina, representando a burguesia. Tranquilo, é isso. Agora, não é só Bolsonaro, não, gente. A gente entrou numa lógica de exigir muito pouco. Parece que se o governador não falar uma barbaridade igual a Bolsonaro, parece que tá bom. Não tá bom, não, gente. A situação tá uma desgraça. A situação tá uma desgraça em Pernambuco, tá uma desgraça na Bahia, tá uma desgraça no Rio de Janeiro, tá uma desgraça em São Paulo, tá uma desgraça no Piauí, tá uma desgraça no Rio Grande do Sul, sabe? Tá uma desgraça em todo canto, a gente não pode aceitar. Ah, não, mas ele não faz feito Bolsonaro. O Bolsonaro fala contra a vacina, o governador fala se vacine. Faz mais que obrigação, primeiro, faz mais que obrigação. Parece aquelas coisas de que a galera que bate palma pra um homem que tá no metrô com uma criança. Ah, que lindo, não sei o que, faz mais que obrigação. É isso, assim. E ninguém tem que receber palma porque tá fazendo obrigação. E a segunda coisa, tá colaborando por outras vias com a política negacionista. Porque a partir do momento que fecha o olho para a situação do transporte da classe trabalhadora, a partir do momento que fecha o olho para as condições dos profissionais da saúde, a partir do momento que não garante o básico, como um mapeamento da contaminação comunitária, o fornecimento de água, gente, água, a gente fala, a gente fala para as pessoas, lavem as mãos, mas como é que vai lavar as mãos se o básico do fornecimento de água não foi garantido para a população? Isso em Pernambuco, isso em São Paulo, isso no Rio, isso na Bahia, isso no Maranhão. Eu não vi nenhum governo do estado, e eu pesquisei isso, se tiver, inclusive, me mandem, se eu estiver falando alguma besteira, me mandem, eu não tenho problema nenhum em corrigir, mas se tiver, me mandem. Eu não vi nenhum governo do estado, quando começou a pandemia, apresentar um plano para garantir o fornecimento regular de água para toda a população conseguir lavar as mãos. Eu não vi. Vocês viram? Continua faltando água como sempre. Eu fui nascido e criado na favela da Borborema, né? E aí, outro dia desse, eu tava falando com um amigo meu da Borborema, na semana passada. Eu, e aí, pô, como é que tá aí e tal? Não sei o que, não, tô carregando água. Hoje tá carregando água por quê? Porque tá sem água na comunidade. Tá carregando um poço da vizinha. Então, tipo assim, porra, é difícil a gente superar essa pandemia quando a maioria da população trabalhadora não tem nem o básico, que é o fornecimento regular de água, e o governo do estado não é cobrado por isso. A gente esqueceu isso. Se criou um mito, gente. Se criou um mito que só a vacina sozinha acaba com a pandemia. A vacina é fundamental. A vacina, ela é indispensável. Mas vacina sozinha não acaba com a pandemia, não, viu, gente? Pelo amor de Deus, viu? Isso é o básico, que a gente não pode esquecer disso. Vacina sozinha não acaba com pandemia. As políticas de controle e monitoramento do vírus, as políticas sociais para garantir isolamento social, as condições de trabalho dos profissionais de saúde são indispensáveis, senão a pandemia não acaba, não, viu? E aí, Manu citou a situação da população de rua. Meu irmão, no Brasil todo, a população de rua, em situação de rua, cresceu. No Brasil todo. Aqui em Recife, a situação é desesperadora. Você vai no centro do Recife, tem pessoas em situação de rua para todo lado. A prefeitura do Recife, o governo do estado, não tem nenhuma política efetiva para garantir moradia digna e acolhimento a essas pessoas, e também não tem nenhuma política de acompanhamento sistemático dos casos de contaminação por Covid para a população em situação de rua. Então, o básico, então, são pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, que estão desprotegidas das condições estruturais do básico de higiene e que podem ser vetores de transmissão de Covid, além da própria dignidade humana dessas pessoas que estão feridas pelo fato de elas estarem em situação de rua. Isso não é olhado. Aqui em Pernambuco, a gente tem 16 anos do governo do PSB. Eu desafio você que apoia o PSB, você que apoia Paulo Câmara. Ontem a gente encontrou um pessoal do PSB que vai votar em Paulo Câmara. Eu perguntei assim: qual é a política positiva do Paulo Câmara? Não souberam me responder, né? É o povo do PSB, viu? O povo do PSB não soube responder. Então, assim, aí a gente vai entrar num discurso fácil, um discurso social liberal. Vai ficar só: tome vacina e use máscara? Aí acaba, gente, que tem um setor aí da esquerda brasileira que é pautada pela grande mídia. É pautada pela grande mídia. Que não consegue formular sobre os interesses específicos da classe trabalhadora. Porque, veja, a grande mídia, ela consegue falar: use máscara e tome vacina. Ela consegue falar isso? Não tem problema, não. Dá? A Rede Globo, o Estadão, a Veja, a Folha, o SBT, a Band, por aí, a revista Piauí, aquele podcast lá da Folha. Irmão, esse povo consegue. o povo consegue falar, tome vacina e use máscara. Beleza. Agora esse povo não vai falar nunca sobre a situação dos transportes, não vai falar nunca sobre a piora do fornecimento de água potável para o povo, não vai falar nunca sobre as razões estruturais do aumento da fome, não vai falar nunca sobre as condições de moradia da classe trabalhadora e o desmonte das políticas de moradia, não vai falar nunca sobre o aumento do custo de vida, suas causas reais, e sobre o aumento das pessoas em situação de rua e suas causas reais disso. Não vai falar nunca sobre a precarização dos serviços públicos por causa do teto de gastos e por causa da política de terceirização, quarteirização via OS e OCIPs, e a situação cada vez mais lamentável que os profissionais de saúde estão enfrentando, que não tem um básico de máscara e de luva e estão tendo que comprar do próprio bolso. Tá ligado? Não vai falar nunca sobre a situação dos presídios, os abandonos que estão colocados no presídio, que não tem testagem, não tem monitoramento, não tem o básico do básico. Não vai falar nunca nada disso. Não vai denunciar a camarotização do carnaval. Não vai denunciar os interesses econômicos do capital privado em boicotar o carnaval de rua e promover o capital privado. Então, se isso não é pauta das esquerdas, se isso não é levantado o tempo todo pelas esquerdas, meu irmão, é o liberalismo de esquerda que vai reinar soberano. Tá ligado? É o liberalismo de esquerda que vai reinar soberano. E aí, veja, gente. Tem muita liderança aí que tá numa posição fácil, né? É muito fácil pro Marcelo Freixo da vida. É muito fácil pro Fernando Haddad. É muito fácil para um Flávio Dino, é muito fácil para um Paulo Câmara, é muito fácil para o Rui Costa ficar: tome vacina e use máscara. Massa, tome vacina e use máscara. É só isso? E o resto? Assim, massa. Não, vacina e máscara, massa. E o resto? Tá ligado? Aí, esse mesmo povo que faz isso, que pega carona no debate fácil, que pega carona no liberalismo, que não enfrenta os interesses econômicos da burguesia que estão matando a classe trabalhadora, que não denuncia o desmonte do funcionalismo público, que não denuncia a ausência do básico para a população trabalhadora, como saneamento básico, como o Manu acabou de citar, esse mesmo povo abre a boca para dizer que quem tem fome tem pressa, e a gente tem que votar em Lula, porque os comunistas só pensam no futuro, na revolução, e não pensam no hoje. Epa, opa. Veja, quiser votar em Lula, direito seu, nada contra. Agora, vem cá, quem mais tá levando nesses debates são a gente. São os comunistas. Quem eu mais vejo debatendo, levantando debate, fazendo a mobilização sobre saneamento básico, sobre transporte, sobre renda para a classe trabalhadora, sobre fornecimento de água, sobre o corte de energia elétrica durante a pandemia, contra despejos e por aí vai, são os comunistas. Parece que a gente está parado esperando a revolução chegar. Não está não, gente. Não está não. Pelo contrário, estamos na luta, e na luta tocando em temas que ninguém toca. E a gente tem menos visibilidade. Pô, eu gostaria muito, por exemplo, de ter uma mídia como a mídia do Lula, que tem milhões de seguidores aí. E aí o Lula poderia ser uma pessoa que levantaria o debate sobre a questão dos transportes. O Lula levanta, levanta não, né? Deixa eu até olhar um negócio aqui. Deixa eu até olhar um negócio aqui, rapidão. Vamos olhar. Nossa amiga Dade tem 2,3 milhões de seguidores no Twitter. Seria muito bom se alguém com alcance do Haddad estivesse levantando o debate sobre a condição dos transportes, sobre o aumento do tempo de espera do transporte, sobre o aumento da lotação dos transportes, sobre o altíssimo índice de contaminação dos trabalhadores rodoviários, sobre a piora das condições dos transportes. Seria maravilhoso, né? Mas não tá fazendo isso, né? Aí alguém comentou aqui, transporte nem é competência do governo federal. Mais ou menos, né, minha camarada? Porque, primeiro, metrô é, né? Assim, a companhia aqui, por exemplo, de metrô é federal. Então, assim, começa por aí. A segunda coisa, a institucionalidade que está posta hoje não foi dada por Deus, né? O governo federal pode sim estabelecer parcerias, pode sim estabelecer políticas com os estados para influir na política de transporte. Porque, veja, tem uma coisa, tem uma certa safadeza nesse debate, né? E aí eu não estou dizendo que é seu caso, viu, camarada? Mas tem uma certa safadeza nesse debate, que é assim, o que é o que não é, é competência federal. Aí o pessoal fala assim, quando a gente critica a política de segurança e fala, por exemplo, que na época do governo do PT a população carcerária cresceu como nunca, aí o povo fala assim, não, mas presídio e polícia é responsabilidade do governo do estado, não é responsabilidade do governo federal, massa. Então vamos lá, Bahia é governo do estado, o PT está no governo há 16 anos. Qual é a situação da política de segurança? Melhorou? A Bahia hoje é o segundo estado em que a polícia mais mata do Brasil, só perto do Rio de Janeiro. Encarceramento em massa, população carcerária cresceu mais de 400% nesses últimos anos na Bahia. Vamos lá, Pernambuco, 16 anos de governo do PSB, né, com participação do PCdoB, participação do PT, participação do PDT. Qual é a situação da segurança pública em Pernambuco? O racismo institucional é cada vez mais forte. A população carcerária triplicou desde o início do governo do PSB até agora. A população negra é cada vez mais vulnerável à violência policial. Então, assim, vamos lá, né, gente? Tá ligado isso? Vamos lá, né? Vamos lá. E aí, veja. Eu, se fosse governador do estado de Pernambuco, no debate sobre o transporte, pautaria de imediato, junto à presidência, uma mudança na legislação que desse liberdade para os governos dos estados voltarem a ter os bancos estaduais de desenvolvimento e tivessem capacidade de criar empresas públicas de transporte, de infraestrutura e por aí vai, para fazer uma gestão pública planejada e popular dos serviços, a partir de bancos públicos para financiamento de longo prazo e empresas públicas bem geridas, com participação popular, com serviços de qualidade, com serviços baratos, eficientes para a população e cuidando das condições de trabalho. Então veja, o que não for de competência federal é papel de um governador que tem liderança, que luta pelos interesses da classe trabalhadora, ajudar a levantar o debate para fazer as mudanças necessárias para conseguir ter a margem de manobra para fazer as lutas, os enfrentamentos, inclusive modificar o que deve ser modificado a nível legislativo. Porque, como eu disse, gente, a gente se acostumou com um debate covarde. Vou dar só um exemplo para vocês. O governador Paulo Câmara, o governo Bolsonaro anunciou a privatização, a ideia de privatizar a refinaria Abreu Lima, que fica aqui em Pernambuco. Refinaria Abreu Lima, a Resnet, é a mais moderna do Brasil. É a refinaria mais moderna do Brasil. A refinaria é federal, ok, administração da Petrobras. Mas qual é o papel do governador do estado se a refinaria está no estado dele? Qual é o papel do governador do estado? É quando o governo Bolsonaro anuncia a privatização, o governador do estado convoca uma coletiva de imprensa, ir para as mídias, ir para a rua e fazer o debate. Eu sou contra a privatização da refinaria. E eu quero dizer, a administração da Petrobras, que se quer se livrar da refinaria, o governo do estado de Pernambuco assume a administração da refinaria. Tá ligado? governo do estado de Pernambuco assume a administração da refinaria, mas essa refinaria não vai para as mãos privadas nem com a desgraça do Satanás. Esse é o papel de um governador, pô. É o papel de alguém que tem liderança, que tem coragem de pautar os interesses da classe trabalhadora, que tem coragem de fazer os enfrentamentos, que tem realmente comprometimento histórico com a classe trabalhadora. A refinaria da Bahia, a Lindolfo Alves, foi privatizada, foi entregue por um grupo, um fundo dos Emirados Árabes, se não me falha a memória, já aumentou o preço dos combustíveis. O governador Rui Costa fez o quê? Meu irmão, na moral, em última instância, sabe o que eu faria? Eu iria para frente da refinaria, dizia, vai privatizar não. Chamaria o povo, vamos ocupar a refinaria. Quer privatizar? Vai privatizar desculpa do palavrão, vai privatizar um caralho. Vamos para a refinaria. Convoca o povo pernambucano a ocupar a refinaria Abre Lima, porque se ela for privatizada, vai aumentar o preço dos combustíveis, vai piorar a vida da classe trabalhadora, vai ficar tudo mais caro para você. Você quer pagar mais na gasolina? Você quer pagar mais no diesel? Você quer pagar mais no preço dos alimentos? Porque o preço da gasolina e do diesel influencia diretamente no preço dos alimentos, já que a maioria do transporte dos alimentos são feitos por caminhões, por meio rodoviário. Você quer pagar mais? Quer não? Vão lá para frente da refinaria, ocupar a refinaria. Vai privatizar porra nenhuma. Só que a gente se acostumou com a política covarde, com a política conciliatória. Tá ligado? E aí, gente, e aí eu vou entrar já em outro assunto. Tá fazendo 100 anos de Brizola. A gente fala tanto de Brizola, isso seria uma coisa que o Brizola faria. Aí não adianta, né, homenagear o Brizola e fazer uma lógica de uma política liberal, uma política republicana não, meu irmão, uma política popular. Uma política com a classe trabalhadora. Republicana é uma desgraça, deu pra lá. Porque sob esse manto de política republicana, o que se faz é só lascar a classe trabalhadora. É só piorar os serviços públicos. É só privatizar o patrimônio público. É só atacar os direitos sociais e trabalhistas da classe trabalhadora. E o papel da gente não é se acostumar a essa lógica, não. O papel da gente é bater de frente, é fazer uma política de uma maneira diferente. É fazer uma política com as massas, é ir pra cima. É dizer assim, meu irmão, vai privatizar não. Ah, não, vou privatizar porque é de competência federal, você é governador. Mas tá no meu estado, não vai privatizar e acabou, eu vou ocupar. Agora manda o exército me tirar. E aí, veja, gente. Tem até um episódio, veja como a gente se acostumou com pouco. Itamar Franco, que nunca foi de esquerda, o MST ocupou a fazenda do FHC em Minas Gerais. Mas aí o FHC veio pressionar por uma reintegração de posse. Tá, o Itamar Franco, que estava brigado com o FHC, não permitiu a reintegração de posse. O Mafranco falou, vai reentregar não. Mas é a justiça que mandou. Justiça é uma porra. Quem manda aqui sou eu, é meu estado. Não deixou. Tá Mafranco. O Itamar Franco, que nunca foi de esquerda, percebe como a gente se acostumou com pouco. Percebe como a gente cobra pouco. É impressionante como o Lula, por exemplo, não é cobrado por mobilizar as massas para os temas fundamentais. Tudo do Lula é dar discursos, às vezes até discursos bons, mas tudo do Lula é dar discurso para a eleição. Só para a eleição. E o hoje, e quando o Lula critica alguma coisa hoje, a solução dele é esperar a eleição. Bota fé? E não é cobrado por isso. E aí, gente, fica até um informe aí, viu, gente? Dá pra votar no Lula e criticar ele e cobrar ele ao mesmo tempo, viu? Não é proibido, não. Tá ligado? Não é proibido, não. Não é crime. Não é proibido na Bíblia. Tá liberado. Não é proibido no Alcorão. Não é proibido na Torá. Não é proibido, viu? Dá pra criticar o homem. Dá pra cobrar o homem e votar nele, se for o caso, viu? Tá ligado? Então veja. A gente tem que sair dessa lógica submissa. Dessa lógica de uma política covarde. Dessa lógica de uma política liberal. E como diria o velho Brizola, a gente tem que colocar uma pimenta, um tempero na política. Um tempero popular, um tempero de ousadia, um tempero de coragem, de falar abertamente os interesses da classe trabalhadora, de debater, de ir para cima, de politizar, de falar de verdade na cara, de chegar para um debate com um candidato do PSB e dizer assim: meu irmão, você é o empregado das empresas de ônibus. Você é empregado das empresas de ônibus, você é contra a classe trabalhadora. Diga agora, se você não é empregado das empresas de ônibus, se comprometa agora com baixar o preço das passagens, instituir o passe livre e abrir as contas do transporte público. Acabou-se. E é assim que tem que ser. Tá ligado? É assim que tem que ser. Meu irmão, eu vou pra um debate. Na moral, foi para um debate. Vocês acham que eu vou ficar com a postura educadinha? Não. Nobre candidato, eu gostaria de saber quais são os seus projetos e por aí vai, não sei o quê. Eu vou chegar para um caba do PSB. Eu vou chegar para um caba do PSB e perguntar assim: candidato, o PSB aqui em Pernambuco, depois de 16 anos de governo, não tem política de moradia popular para mostrar. Ao mesmo tempo, porém, a Moura do B manda na cidade, a Moura do B controla toda a cidade e está construindo aquela aberração chamada Novo Recife. Você serve ao povo pernambucano ou à Moura do B? Você se compromete a acabar com a parceria com a Moura do B e criar uma política séria de moradia popular e construir 400 mil casas em 4 anos? Tá ligado? É assim que tem que dar, meu irmão. Tem que acabar com esse negócio muito fofinho, muito arrumadinho, esse negócio muito educadinho, essa coisa muito, não, que não sei o que, pá, não sei o que, eu sou amigo, pá, você é brother, não, nobre candidato, quais são seus projetos, não sei o que, pá, vê se esses caras falando assim: não, eu prometo que vou construir isso e isso. Chega a dizer: é mentira. Trabalhador pernambucano, é mentira. Ele é parte de um partido mentiroso, de um projeto político mentiroso, que, por exemplo, prometeu em 2014 baixar o preço das passagens, botar a passagem para 2,15, bilhete único, e não cumpriu. Ele é mentiroso. E ele vai mentir de novo, porque ele está a serviço dos interesses das empresas e é contra a classe trabalhadora. E dá-lhe de pau. Tá ligado? E se reclamar, ainda fala: cala a boca, você andou na sua cara, seu ceboso. Pronto, é isso, meu irmão. A gente tem que latino-americanizar a política brasileira. A política brasileira está muito um modelo europeu. Tá ligado? Parece que a galera quer imitar os Estados Unidos, quer criar uma dinâmica Partido Democrático e Partido Republicano. Não, meu irmão, aqui tem que ser a política estilo Hugo Chávez, estilo Fidel, estilo Marighella, estilo Ana Montenegro. Aqui tem que ser uma coisa latina, uma coisa quente, uma coisa que se diga a verdade pro povo trabalhador. O camarada Lenin, ele dizia que não se pode mentir para a classe trabalhadora. Não se pode mentir para a classe trabalhadora, não. Tá ligado? A política brasileira está muito blasé. É uma ótima definição. É isso. A política brasileira está muito blasé. Falta essa pimenta. Falta esse sangue no olho. Falta essa... A gente gosta... Vou voltar a falar do Brizola, pô. A gente gosta tanto do Brizola a galera começou a falar, e Brizola, filhote da ditadura, tudo filhote da ditadura. Brizola ia pra televisão e dizia, vou fechar a Rede Globo. Quando eu ganhar, no dia seguinte, eu vou rever a concessão da Rede Globo. Aí, tem uma entrevista que eu vi hoje do Brizola, porra. Aí o FHC fala assim, não, Brizola, eu achei muito interessante a sua política do CIEP, mas eu ouvi dizer que é muito caro o CIEP, é muito caro essa escola em tempo integral, com arte, com não sei o que, para as crianças. O que é que você tem a dizer sobre isso? A Brizola fez, esses tecnocratas sempre acham caro investimento para o povo trabalhador, sempre acham caro investimento para a educação, caro mesmo para mim é ignorância. E toma-lhe, e já começa assim, ó, dando-lhe a real. Caro mesmo é ignorância. E já começa dando a real, já começa falando. E ainda tira uma onda, né? Porque Brizola ainda tirou uma onda com a FHC nessa entrevista, que Brizola ainda fala. E eu fico feliz, FHC, que você já conseguiu decorar o nome do CIEP. Tá ligado? Ainda dá bocha. Porque o povo brasileiro gosta de não dar bocha também. Tá ligado? Então assim, bicho, eu acho que a gente tem que unir um bom conteúdo, propostas bem formuladas, conhecer os problemas reais, estudar, mas combinar isso, velho, com a defesa das bandeiras históricas da classe trabalhadora, com a coragem, com a ousadia, com a pimenta na política, com dizer a real, com botar o dedo na ferida, sabe? Com ir pra cima mesmo, com que a classe trabalhadora olha assim e diga assim, meu irmão, é verdade o que esse bicho tá falando. Porra, é isso mesmo. Nunca tinha visto ninguém falar isso. É verdade. Esses caras é tudo boneco das empresas. É, pô, é verdade. 16 anos de governo, não tem moradia popular. Mas a Moura do B tá construindo prédio em todo canto. Pô, é verdade. 16 anos de governo, a passagem aumenta todo ano. Mas o transporte só piora. Por quê? É porque esse cara é mesmo, porque esse cara trabalha para as empresas. Bota fé, tem que se fuder tudinho. Tá ligado? Crítica desapiedada. Crítica doa quem doer. E aí quem for boneco da burguesia tem que se doer mesmo. É isso. Tá ligado? Quem for boneco da burguesia tem que se lascar mesmo, tem que ser desmascarado, tem que ser desmoralizado. Essa retóricazinha de dizer que governa pro povo, que é contra a desigualdade, que não sei o quê, servindo só as políticas que beneficiam a burguesia, irmão, pau. Por último, pra concluir, eu já tô falando muito, hoje a gente postou vídeo novo no canal, né? É, Guerra Híbrida, Geopolítica e Luta de Classes. É um vídeo que eu acho que ficou bom. Eu acho que vocês vão gostar. E aí, quem não assistiu ainda, assista lá, por favor. Eu acho que vai valer a pena. E essa live e vai estar também como podcast nas plataformas de podcast da gente, né? Porque lembrando, eu participo do Revolu Show, que é um podcast, mas eu também tenho um podcast do meu canal. Então, se você for lá no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, por aí vai estar lá. Tá, Jones Manuel, vai estar os áudios de todos os vídeos do canal, tá ligado? Os áudios, todos os vídeos do canal e também de lives como essa. Então quem quiser depois ouvir de novo a live, quem quiser recomendar a live pra galera ouvir por aí, vai, é muito bem-vindo. E aí peço ajuda a todo mundo que não é de Pernambuco e que tá acompanhando a gente, que acompanha nosso debate e tal. Meu irmão, conhece amigo, colega de Pernambuco, pô, sou de São Paulo, sou do Rio, sou do Paraná, sou do Rio Grande do Sul, sou da Bahia, sou da Paraíba, sou de Maceió, enfim, mas tô muito empolgado, Jones, com a pré-candidatura aí do PCB em Pernambuco, queria ajudar, pô, começa ajudando, indicando pra galera, mostra nosso canal, mostra o Revolu Show, mostra nossos textos, indica nosso conteúdo, fala para acompanhar, fala para seguir, apresenta o debate que o PCB e eu faço, fala nossas propostas, nossas ideias, de como a gente vem debatendo questão do carnaval e da pandemia, como a gente vem debatendo a questão dos transportes, como a gente vem debatendo a questão da educação, da saúde, o debate que a gente faz sobre segurança pública, enfim, mostra pra galera, chama pra conhecer, faz um trabalho de nacionalizar essa campanha. Então, pô, sou da Bahia. Pô, Jones, infelizmente não posso votar em você, mas eu tenho dois amigos em Pernambuco. Pô, vou conseguir esses dois votos pra você. E aí fica aqui, ó, no ouvido dos amigos em Pernambuco. Dale, 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 conseguiu voto, apresenta. É, faz com que a galera acompanhe nosso trabalho, nossa divulgação. Acompanhe a página do PCB Pernambuco, que vai estar sempre divulgando material da campanha, os debates que a gente vem fazendo, as ações de mobilização de massa, por aí vai. Se todo mundo do Brasil ajudar, conseguir um voto aqui de Pernambuco, conseguir tal, isso vai ser muito importante para a gente chegar no segundo turno. E aqui, vum, gente, outra coisa, vum. Outra coisa. Tem um discurso aí que eu tô vendo no Instagram, que a gente falando assim, que eu tô na campanha para perder, para marcar posição. Não entra campanha para perder não, viu? A gente tá na campanha para ganhar, para ir pro segundo turno. A gente tá na campanha para ganhar. Alguém vai falar assim: "Ih, Jones tá delirando, acho que não vai ganhar". Não, veja. A gente sabe que é difícil. A gente sabe que enfrentar a máquina do poder econômico da burguesia, que enfrentar o poder da mídia, que enfrentar as oligarquias, que enfrentar as máquinas partidárias do PSB, do PSDB, do DEM, do PDT, do PT, vai, a gente sabe que não é fácil. Quem disse que é fácil? Ninguém disse que é fácil, não. Eu disse que era fácil, eu não disse que era fácil. Ninguém disse que é fácil. É impossível? É não, vou mais. É impossível não, boy. Tá ligado? É isso, assim. É impossível não. Vamos embora, vamos pra cima. A única luta que se perde é aquela que se abandona, já dizia o Carlos Marighella. A única luta que se perde é a luta que se abandona. E a gente tá entrando nessa campanha com gosto de gás, pra ganhar, pra ir pro segundo turno e ganhar. É muito difícil? É muito difícil, mas vamos pra cima, com sangue nos olhos. Usar essa campanha para politização, para debater as pautas da classe trabalhadora, para fazer a denúncia do controle da burguesia sobre os elementos essenciais da política do Estado em Pernambuco, para levantar os temas nacionais, para defender a revogação de todas as contrarreformas, para defender acabar com o PPI, mudar a política na Petrobras, para denunciar a militarização do governo federal, para contribuir na luta contra o bolsonarismo, para ajudar na mobilização popular e também para ganhar. Esse negócio de entrar só para marcar posição política todo dia. Porque todo dia eu tô debatendo, todo dia eu tô dialogando, todo dia eu tô produzindo, todo dia eu tô politizando. Não passa 3 dias sem que tenha um vídeo, ou uma entrevista, ou um texto, ou um podcast meu. Sabe assim? É isso, assim. Marcar posição política, defender posição política, eu tô defendendo todos os dias, enquanto militante do PCB. A gente tá na eleição pra ganhar. Tá na eleição pra ganhar. Outro dia desse eu dei uma entrevista pra uma revista masculina, que inclusive vai sair em breve a entrevista. Aí o jornalista perguntou: "Jones, a sua campanha é séria?" Porque quando a gente tava preparando a pauta da entrevista, muita gente falou que você tá lançando nome para governador, né, a pré-candidatura pro governo, só para ganhar mais nome e ser deputado. Não, meu amigo. Seríssimo. Aí o repórter até riu que eu já respondi para ele. Que eu comecei respondendo para ele, né? Eu falei: "Meu querido, nossa candidatura é tão séria que a gente vai ganhar." Ele riu. Eu falei: "Não ria não. Cenário louco. Nossa candidatura é tão séria que a gente tá entrando para ganhar." E no final dessa campanha vai ter muita gente surpresa, viu? Tem muita gente. Pode ir. Agora eu sei disso. Vai ter muita gente tirando onda. Mas tem muita gente debochando, falando na internet, não sei o que, tá suave, pô. Tá ligado? Fala aí, ó. Fala aí, fala aí. Como diria Shevchenko e é o louco, né? Eu tô só calado. Fala aí. Enquanto isso a gente vai trabalhar, vai militar cada vez mais, vai dar o sangue, vai fazer uma campanha muito foda. E no final vai ter muita gente surpresa, vai ter muita gente dando um braço pra você dizendo assim, porra, não esperava esse resultado não, vou perceber, realmente surpreendeu. Aí eu vou dizer, pô, eu esperava. Eu esperava. Você não esperava não? Opa, eu esperava. A gente esperava, tá ligado? Então é isso. Mente fria, coração quente. Bem lembrado, camarada. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Foi um prazer estar com vocês nesse domingo à noite. Divulguem a live, por favor. Enviem para quem não conseguiu assistir. Como a live ficou muito longa, ela não vai aparecer na linha do tempo normal, né? Ela não vai aparecer na linha do tempo normal. Mas se você clicar naquele íconezinho de vídeos, ela vai aparecer lá. Então divulguem a live, por favor. Façam esse esforço para ajudar a gente a circular mais nosso canal, podcast, nossas redes, nossas mídias, trazer mais gente para essa pré-campanha, trazer mais gente para conhecer nosso trabalho, para conhecer a proposta do PCB, para conhecer o nosso debate, que a gente vai ter um resultado muito show. Beleza? Então é isso, gente. Um abraço para vocês, um cheiro para vocês. E não deixem de assistir, por favor, o vídeo mais recente do nosso canal, que saiu hoje, Guerra Híbrida, Geopolítica e Luta de Classes, tá bom? Um cheiro, um beijo gigantesco, amo vocês, não todos e todas, mas com certeza a imensa maioria. Bebam água.